Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia.
Uma pesquisa do IBGE de 2019 mostrou que a taxa de participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho era de 28%, sendo que no caso das pessoas sem deficiência, era de 66%.
A pesquisa foi mais a fundo e fez um recorte por raça e gênero. E aí, quando ela olhou para os homens pretos e pardos com deficiência, ela viu que a taxa de participação era de 36% contra 31% dos homens brancos.
Só que aí, cruzando com outro dado, esses números começam a dizer alguma coisa. Apesar dos homens negros com deficiência terem mais participação no mercado, quando se olha apenas para os trabalhos formais, o número deles cai para 32%. Enquanto dos homens brancos, sobe para 37%. E aí, a gente já pode começar a fazer algumas teorias sobre o tipo de trabalho que cada um está assumindo.
O Henrique, nosso convidado aqui do podcast de hoje, felizmente faz parte dos 32% com o trabalho formal. E quem tem sorte por ter ele é a empresa que acreditou no potencial que ele sempre teve.
Às vezes as pessoas procuram muito a formação acadêmica, né? O famoso diploma, o papel. Mas nem sempre é viável, né? Às vezes o entusiasmo que a pessoa desenvolve, a força de vontade que a pessoa tem no dia a dia de querer aprender, curiosidade, né? Entrar naquela rotina, já é de grande valia. E às vezes você acaba perdendo grandes profissionais, por mais que não tenha formação acadêmica, por falta de oportunidade mesmo.
O episódio de hoje é o quarto e último da nossa série, em parceria com o time de diversidade e inclusão do Hospital Municipal do Mboi Mirim.
Mas antes da gente mergulhar na história do Henrique, queria te convidar para fazer parte do nosso grupo mais que especial de apoiadores do Histórias de Terapia, do Histórias para Ouvir Lavando Louça, através do aplicativo da Aurelo. Nos achando lá no aplicativo da Aurelo, você se torna um apoiador e recebe conteúdos exclusivos, tem episódios especiais que só saem ali, tem a versão do podcast estendida com mais detalhes da história do personagem e você ainda recebe tudo bonitinho por e-mail, todos os conteúdos inéditos antes deles irem pro ar. Além, claro, de entrar no nosso grupo do WhatsApp. Seria um prazer enorme ter você lá com a gente.
Vem pro Terapia você também. Vem! Eu sou o Lucas Galdino.
E eu sou o Alexandre Simone e tá começando mais um Histórias pra Ouvir Lavando Louça.
Desde quando se conhece por gente, o Henrique convive com uma deficiência motora na mão direita. Ela é congênita, ou seja, veio desde o seu nascimento.
A origem dela não é muito exata. A mãe dele suspeita que uma queda que ela teve no banheiro durante a gestação pode ter sido a causa, mas isso nunca foi confirmado. O fato é que ainda muito cedo na vida do Henrique, ela começou a se manifestar.
A minha mão direita, na verdade da cintura para cima, eu tenho limitações, mas principalmente por conta do movimento é perceptível, né? Mas a minha mão direita chama-se uma deficiência que chama toque fino, que seria a falta de coordenação motora por conta do sistema nervoso. O cérebro ele é cruzado, né? Então a parte esquerda não consegue mandar mensagens com exatidão na parte direita e aí faz com que eu não tenha movimentos exatos. Então não consigo fazer esse movimento de pinça que eu consigo fazer na mão esquerda, né? E aí minha mãe começou a perceber isso quando eu tinha mais ou menos uns 2 para 3 anos, que eu ficava com a mão encolhida, travada a mão direita. Então eu não movimentava a mão direita para nada. E aquilo gerou uma curiosidade muito grande na minha mãe. Ela começou a ir atrás disso, entendeu por que que eu não movimentava a mão. E aí o neurologista pediu diversos exames, eletroencefalograma, tomografia, ressonância. E aí eu passei essa primeira infância, no hospital. Praticamente eu ia no hospital todos os dias. A minha mãe hoje ela é funcionária pública municipal aposentada pela Prefeitura de São Paulo, né? E aí na época no hospital municipal, quando a minha mãe entrou na prefeitura, que foi quando eu tinha 8 anos, eu iniciei esse tratamento dentro do hospital municipal.
E assim se seguiu até os 18 anos do Henrique. Foram mais de 10 anos indo rotineiramente fazer a fisioterapia e exames. E a disciplina do Henrique deu resultado, porque ele desenvolveu uma certa movimentação que permite, inclusive, que hoje ele possa trabalhar usando também a mão direita.
E trabalhar ainda é o de menos, viu? Porque, ó, o Henrique foi além.
Eu tenho um hobby que é música, eu sou apaixonado por música. E aí, quando jovem, eu iniciei um curso de percussão. Então, hoje eu sou percussionista. Isso é bacana, porque isso me ajudou muito com relação à movimentação mesmo, desenvolver esse movimento com a mão direita.
Ou seja, o Henrique hoje é um homem super ativo, com um trabalho bom, percussionista. A deficiência não impediu que ele fizesse aquilo que ele tinha vontade.
Mas a verdade é que tem muitos bastidores até chegar na situação atual. Então a gente precisa rebobinar um pouquinho nessa história. Lembra que ele falou que hoje a mãe é funcionária pública aposentada? Então, no começo da vida dele, tudo era bem diferente.
Ela trabalhava em casas de família e passou por muita dificuldade com os filhos, principalmente quando teve que assumir a criação deles sozinha.
O meu pai, ele faleceu quando eu tinha 5 anos. Então, em 90, o meu pai faleceu. E a minha mãe ficou sozinha para criar 3 crianças. Né? O meu irmão mais velho tinha 13 anos na época, minha irmã 12 e eu com 5. Até então nós tivemos um respaldo familiar, principalmente da família da minha mãe. E aí começaram a vir os traumas, né? Porque embora eu tivesse uma estrutura familiar muito, muito bem feita, né, enquanto criança, a minha mãe sofreu preconceito da parte da família do meu pai. O meu avô era praticamente negro. É contraditório isso, né? Porque o meu avô era negro, a minha avó filha de índio, então nós não entendíamos o porquê que vinha desse preconceito, ou por que vinha esse preconceito.
Mesmo que na época o Henrique não entendesse o que era aquilo, ali foi um spoiler de coisas que ele mesmo viria sentir na pele no futuro.
E eu imagino quão ambíguos eram esses sentimentos que o Henrique tinha enquanto ele estava crescendo. Porque ao mesmo tempo que a vida não estava sendo gentil, ele também tinha, de certa maneira, uma infância divertida. Isso porque ele cresceu cercado de primos, liberdade para brincar na rua, e no meio disso tudo ainda tinham duas tias pedagogas que sempre faziam questão de trazer um monte de brincadeira nova ali para a criançada.
E que bom que ele teve isso, né? Porque em paralelo ele tinha muitos fatores que poderiam ter desequilibrado a cabeça dele. Mas a verdade é que ele foi crescendo muito centrado, e quando ele foi ficando maior, ele tinha clareza da situação em que ele, a mãe e os irmãos se encontravam.
Até os 15 anos de idade, nós morávamos na casa da minha avó, né, no quintal da casa da minha avó, no quarto e cozinha. E aí aquela inquietude que eu tinha de ver a minha mãe, né, sofrendo esse preconceito, nós não passávamos necessidade com relação a mantimentos, porque a família da minha mãe nos ajudou desde sempre. Só que, poxa, ver a minha mãe praticamente por 10 anos tomando banho de balde todos os dias, aquilo me cortou o coração, sabe? Porque ver a minha mãe criando 3 filhos, trabalhando em casa de família, e depois, graças a Deus, ela conseguiu prestar o concurso, né, da prefeitura somente com a sexta série, porque a minha mãe estudou somente até a sexta série. E eu falo que, cara, a gente tem as nossas diferenças, né? Mãe e filha, a gente discute muito com relação a algumas coisas. Só que ela foi mãe e pai assim, sem pestanejar, sabe? E aí quando a minha mãe decidiu por sair da casa da minha avó, que nós fomos morar na casa do meu tio, de favor. Esse meu tio, eu tenho ele como pai porque ele é marido da irmã da minha mãe. E foi quem nos ajudou, assim, né? Inclusive financeiramente. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa.
E foi aí que o Henrique começou a se movimentar para ajudar mais dentro de casa. Os irmãos dele, os dois mais velhos, já trabalhavam há um tempo e estavam trazendo dinheiro para ajudar a mãe ali, né? Essa questão toda que a gente já conhece. E acabou que eles foram o exemplo que o Henrique precisava.
Ele fez um pouco de tudo. Já trabalhou em serralheria, em barraquinha de feira, até que esse tio dele deu uma oportunidade para que ele fosse office boy numa agência. E aí ele ficou por um tempo.
E assim, independente da deficiência, o Henrique foi batalhando, construindo sua carreira e conseguindo oportunidades. E no caso dele, é uma deficiência que quase não tira a autonomia dele, né? Então isso, querendo ou não, dá uma ajuda para ele não enfrentar tanto preconceito como a gente já entende, né? A sociedade é capacitista e as pessoas com deficiência, elas têm menos chances de oportunidades, como a gente falou no começo do episódio.
Só teve uma vez, de fato, em que ele sentiu que tinha algo diferente na jogada.
O entrevistador gostou do meu perfil, né, me aprovou para a vaga, só que eu fiquei esperando a resposta e não veio. não veio essa resposta. É, e aí depois vieram com um e-mail muito, muito, muito estranho, dizendo que eu não atendia ao perfil da vaga. Aí eu falei, poxa, me soou um pouco contraditório, porque o entrevistador gostou do meu perfil e já me aprovou. E agora me vem esse e-mail falando que o meu perfil não atendeu a vaga. Ficou um pouco estranho, sabe? Eu falei, como sempre eu levei na esportiva, eu falei, ah, beleza, perdeu o colaborador.
Importante, inclusive, a gente falar que a dificuldade em adentrar no mercado de trabalho, sendo uma pessoa com deficiência, aumenta dependendo do tipo da deficiência que você apresenta. A própria pesquisa do IBGE, que a gente citou no início aqui, menciona que as barreiras para pessoas com deficiência visual ou deficiências cognitivas são ainda maiores. Ou seja, né, a coisa é ainda mais complexa do jeito que a gente já tem um panorama.
É exatamente por isso que iniciativas como o recrutamento às cegas são tão válidas. Nela, os avaliadores não veem, nas primeiras etapas do processo, uma série de informações que não estão ligadas às competências do candidato, tipo nome, gênero, idade, foto e até mesmo instituições onde essa pessoa estudou. A verdade é que isso nem deveria ser algo necessário, né? Mas infelizmente é interessante atualmente.
E para alguns isso pode parecer besteira, mas não é, gente. Tem até um experimento que a BBC da Inglaterra fez em que eles mandaram o mesmo currículo com dois nomes diferentes para 100 vagas de empregos. Em um deles, o nome do candidato era Adam, e no outro era Mohammed. Adivinha quem mais foi chamado para as entrevistas?
Enquanto Adam foi chamado para 12 entrevistas, o Mohammed foi para 4. E os currículos eram 100% idênticos. No caso deles, a BBC queria entender o tamanho do preconceito com os muçulmanos em Londres. Mas a gente pode transportar esse pensamento para o nosso papo aqui, para pensar nas pessoas com deficiência.
Felizmente, como o Henrique disse, poucas vezes ele sentiu isso na pele. E felizmente também, ele encontrou um lugar que tem a diversidade como política oficial. Eu acho muito curioso, para não dizer irônico, como o Henrique cresceu fazendo um tratamento dentro de um hospital, municipal inclusive, por 10 anos, e depois, quando ele virou adulto, apareceu a oportunidade de construir uma carreira justamente em outro hospital municipal, o do M. Boimirim.
Hoje eu trabalho na área financeira do hospital, né? Foi uma oportunidade assim, gigantesca. Na verdade, eu não tenho a formação contábil. Eu não tenho a formação contábil, mas eu trabalho na parte financeira do hospital. E assim, eu adoro matemática, sempre gostei de matemática. Eu falo para as pessoas que matemática é vida e a gente usa matemática todos os dias. Então, quando a Samara, que é a minha líder, quando eu participei do processo seletivo, eu falei para ela, olha, eu não tenho a formação acadêmica com relação à parte financeira, mas eu tenho muita vontade de aprender, tenho muita vontade de ingressar na área e depois buscar uma formação acadêmica. Naquele momento, ela viu o meu entusiasmo, ela viu que eu poderia entregar aquele processo que, que eu estava participando, e ela me abriu as portas para entrar na área. Hoje é uma área no qual eu sou muito feliz, aprendo demais, todos os dias eu aprendo alguma coisa com a minha liderança, com a equipe no qual eu trabalho junto. Então assim, hoje eu estou realizado profissionalmente, né? Já falei para ela que no futuro eu vou buscar sim a formação acadêmica na área financeira, na parte contábil, porque é uma área que eu me achei, de verdade.
E para completar o combo pro Henrique, o trabalho ainda é perto de casa. Em 20 minutinhos ele tá lá. E, gente, isso é uma conquista. E acaba que isso facilita para ele estar sempre perto da família.
80% do hospital em Boimirim é da região. É da região de Jardim Ângela, é da região do Capão Redondo. E isso, poxa, já me deixa muito entusiasmado e muito feliz, porque isso tira a galera do centrão, sabe? E dá essa qualidade de vida no qual eu falei. E dá também oportunidade para desenvolver ali o comércio local, né? O mercado de trabalho local. Então, só o fato de ter 80% dos funcionários da região, isso já é de grande valia. E aí, quando eu entrei no hospital e eu vi que a galera, assim, tipo, tem galera cadeirante, tem galera que não enxerga, tem galera que tem dificuldade de fala, tem galera que tem autismo, sabe, tem galera que anda de muleta, e assim, todo mundo profissional ao extremo, sabe? Eu vejo todo mundo todos os dias lá, não tem preguiça de trabalhar, chega no horário, fica até depois, né? E aí não só se tratando de diversidade com relação à raça, sabe? Mas também de diversidade com relação à sexualidade, que eu acho isso show de bola, sabe? Então eu vejo, assim, casados, casadas, né? Homoafetivamente, meu, e assim... Cara, é muito bacana isso, sabe? E assim, galera que respeita mesmo, não tem do que falar, sabe? O Hospital M-Boy, ele é um divisor de águas da minha vida, tá sendo.
Inclusive, o M-Boy veio na vida do Henrique próximo ao momento em que um outro divisor de águas estava aparecendo também, a filha dele. E acaba que toda essa troca que o Henrique tem dentro do hospital se transforma num motivador para a maneira como ele cria a filha.
Tenho uma filha de 4 anos, acabou de completar 4 anos. Independente do que ela venha escolher no futuro, eu quero ensinar para ela principalmente a respeitar o próximo, seja quem for, da forma que for, do jeito que for. Mas eu sempre sonhei em ser pai. Como eu perdi meu pai muito cedo, eu falei, poxa, eu quero dar o mínimo do que eu não tive, né? Como pai mesmo, pai, aquele pai presente, todos os dias em casa e tal. Então, quando eu me tornei pai, foi um sonho realizado, assim, que eu vou levar pra vida.
Eu não sei se vocês estão acostumados a usar o LinkedIn. Eu tenho usado com uma frequência grande e tem muita discussão lá sobre, inclusive, algumas matérias, enfim, alguns dados... que empresas estão deixando de abrir áreas de diversidade e inclusão ou demitindo as pessoas com quem elas contrataram no momento que contratar pessoas para cargos de diversidade e inclusão era bonito, né, a empresa ter. Só que aqui, nessa história, a gente vê qual a importância disso, né? Porque, realmente, quando você coloca... quando um candidato que... enfim, é uma pessoa com deficiência, é uma pessoa preta, é uma pessoa LGBT, principalmente pessoas trans, é uma pessoa que foge do padrão homem branco de jaleco e sapatênis que anda de patinete elétrico lá na Faria Lima, a pessoa ela tem a chance de ser recusada para uma vaga. E a gente trouxe aqui dados que mostram que isso é uma realidade, né? Então, assim, espaços e empresas que estão abertas a realmente incluir. E não é uma inclusão porque, ai, tadinhos, vem cá. É uma inclusão para que entende que pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas, mulheres, mulheres mães, ou mulheres grávidas, enfim. Toda essa diversidade, ela ajuda a empresa a crescer. Ela não diminui nada a empresa. Então, assim, que bom que o Hospital M-Boy Mirim é um exemplo público ainda, inclusive de um espaço público, né? Uma empresa pública que faz esse tipo de trabalho muito... importante para a nossa sociedade atual. Então fica aí esse recadinho aí para você que tem empresa, viu?
E é importante a gente falar também que a vaga é para ser vaga de inclusão, né? Às vezes fica uma coisa assim, é uma vaga aqui para ter pessoas diversas. E aí eu fico pensando, tá bom, o que você, empresa, faz com isso depois de contratar essas pessoas? Bem recentemente, a gente trabalhou com uma empresa que tinha uma pessoa que estava numa vaga de inclusão. E, basicamente, a empresa em si não se preocupou em instruir essa pessoa, em passar quais eram as demandas, em contribuir para o processo que todo mundo, inclusive, né, tem quando entra num trabalho. Mas, simplesmente, entendi qual era a intenção, né? É bonito, contrata e deixa aqui. E aí, o deixa aqui, mas deixa lá no canto. Isso não é inclusão, tá, gente?
Total, é você fazer por dó, né? Deixa eu fazer bonitinho aqui, porque é importante ter inclusão, ter uma pessoa preta, uma pessoa LGBTQIA+, uma mulher que é mãe. Mas não é por ser bonito. Não é pra você assinar ali que você cumpre metas da ODS, que você é uma empresa que tem ESG. Não é pra você mostrar. É pra você realmente trabalhar em prol de uma sociedade diversa a partir da comunidade que trabalha dentro da sua empresa. Então, assim, se você está em cargo de liderança, se você é de alguma empresa, você tem uma empresa, por menor que seja, tá? Pense nisso, pense em contratar pessoas diversas, porque o mundo é diverso. Não adianta a gente fingir, tapar o olho e fingir que não.
E que essas oportunidades também estejam nas vagas de liderança. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por topar lavar louça com a gente. É sempre um grande prazer. E se você quiser conhecer mais histórias, é só entrar no nosso site, historiasdeterapia.com. Lá tá tudo organizadinho, tem um monte de história e vídeo, tem um monte de história de podcast pra você mergulhar e se emocionar com tantas trajetórias bonitas que a gente teve a grande honra de conhecer.
Você não falou um beijo grande, cuide-se bem, então eu vou falar. Um beijo grande e cuide-se bem.
Tchau!
O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Luigi Madormo e edição do Felipe Dantas. Eu sou Danúzia Marques e sou uma apoiadora do Terapia na Aurelo.